Parashá nessa semana é Parashat Shemot. Parashá começa contando, Parashá famosa, na verdade as próximas três parashiot são muito bem contadas, afinal todos os anos a gente sempre pensa que conta justamente sobre essas parashiot, o que se passou no Egito. Essa Parashá fala, nossa Parashá basicamente fala sobre a escravidão em si, o que estava acontecendo ainda antes de começar o processo de saída do êxodo do Egito. O primeiro a Torá conta como eles estavam trabalhando um trabalho pesado, como o faraó mandou matar todos os meninos que nascessem, pediu para as parteiras matarem, elas, além de não matar, ainda sustentaram essas crianças, dando comida, bebida. Depois a Torá conta como os pais de Moshe se casaram de novo, eles estavam separados, e tiveram o filho Moshe, e a famosa história como que a mãe colocou ele, escondeu ele por 3 meses, depois não dava mais, colocou ele na cestinha, no rio. A irmã ficou de longe assistindo, vendo o que vai acontecer. Apareceu a filha do faraó, ficou com dó dele e levou ele para ser criado na sua casa. Depois, Moshe cresceu, ele saiu na rua e ele viu, estava no palácio morando, ele saiu, ele viu dois judeus brigando, e ele ficou bravo. Na verdade, ele saiu na rua, ele viu um egípcio correndo atrás de um judeu, batendo nele, e o Moshe ficou muito bravo com essa situação, e matou aquele egípcio, e enterrou ele. Depois, no dia seguinte, ele saiu à rua e viu dois irmãos dele, dois judeus brigando, ele ficou chateado e falou, Lama taker echa, falou, seu rachá, seu perverso, que está batendo no teu amigo. E os dois então viraram para Moshe e falaram, o quê? Você quer matar a gente? Nossa, matou o egípcio ontem. Foi, veio, alguém viu, e eles delataram o Moshe ao faraó. E assim tentaram matar o Moshe, o governo tentou matar o Moshe. E o Moshe fugiu. Ele foi para Midian, e aqui a Torá não conta mais grandes acontecimentos que aconteceu durante esse tempo, até ele chegar em Midian. Quando ele chega em Midian, a Torá conta como ele se casou com a sua esposa Tziporá. Depois disso, a Torá conta como ele foi levar o rebanho do seu sogro para pastorear, e ele viu o famoso arbusto ardendo, não se consumia. Ele se aproximou de lá para ver o que está acontecendo, e Deus então falou para ele, Deus chamou a ele, Moshe, Moshe, falou, estou aqui. Deus falou, Shane alecha mal raglecha, tire os seus sapatos, porque o lugar onde você está é um lugar, uma terra sagrada. E Deus então fala para ele que eu gostaria de te mandar para tirar o povo do Egito. Moshe fica com medo, não quero, eu tenho Aharon, meu irmão mais velho, ele é profeta, eu até hoje nunca tinha tido uma profecia. Ele merece mais do que eu. Deus falou, para com isso, eu quero que você vá. Deus ficou bravo com Moshe e mandou o Moshe ir. Moshe falou, eu tenho um problema de fala. Deus falou, não tem problema. Aharon vai ser o seu intérprete. Mas você que vai fazer tudo, você vai lá. Aí depois Moshe fala, e talvez o povo não vai acreditar em mim. Então Deus deu 3 sinais para ele fazer. Se o povo pedisse, no final o povo nem pediu, eles acreditaram imediatamente. Depois Deus fala para Moshe, vai, que o Aharon vai vir inclusive te receber. Ele vai ficar muito feliz em te receber. Depois a Torá conta como o Moshe então foi pedir licença para o seu sogro para ir para o Egito. No meio do caminho, como a Tziporá fez Brit Milá no seu filhinho que tinha nascido há pouco, e depois, como de fato o Moshe falou para o povo que chegou a hora deles saírem do Egito, e depois foi falar com o faraó, deixa a turma ir embora. O faraó não só que não deixou, mas ainda por cima fez o trabalho ficar mais pesado ainda sobre eles. Encontraram com Moshe e Aharon, o povo encontrou com ele, eles saíram do palácio e vieram reclamar com eles, Moshe e Aharon, o que vocês fizeram para a gente, e olha só, não só que não estamos livres, ainda agora perdeu o serviço aqui. E Moshe então foi reclamar para Deus, assim termina a Parashá, quando Moshe reclama para Deus e fala, o que você me fez, Deus? Você me mandou fazer mal para esse povo? O que, que aconteceu aqui? E aí termina a Parashá, Deus dizendo, você vai ver, Moshe, o que eu vou fazer para o Faraó, e como com uma mão forte e um braço estendido eu vou tirar o povo do Egito. E assim termina a Parashá dessa semana. O fato interessante que perguntaram aqui, essa semana que a gente estudou a Parashá, perguntaram qual é o conceito de Shalme Alecha Me'al Raglecha. Deus falou para Moshe, tire os seus sapatos, porque o lugar que você está pisando é um lugar sagrado. Qual é esse conceito de tirar o sapato? Por que ele tinha que tirar o sapato? O que tem? E aí, o lugar é sagrado, tira o sapato, qual é o conceito disso? Então tem uma série de explicações, a gente viu de manhã uma explicação do Nesiv, Nesiv de Volodin explica de uma forma profunda que na verdade o conceito de tirar o sapato quer dizer tirar o lado material da pessoa, que ele tem que se desligar do material, já que ele está num lugar que é sagrado, um lugar espiritual. Mas tem uma explicação muito interessante também do Rabbi Yitzchak Rosenthal, ele diz que o Midrash conta. Quando o Moshe se aproximou do arbusto, ele ouviu uma voz de Deus chamando por ele. Mas essa voz era a voz do pai dele. A voz do Amram. E Moshe então falou, estou aqui, pai. O que você quer? E Deus falou, não, eu não sou o seu pai. Eu sou o Deus do seu pai. Nós já vimos várias vezes nos Rashis que Deus só se revela como Deus de alguém quando esse alguém já não está mais vivo. Então, Deus de Abraão é porque Abraão não estava mais vivo. Porque enquanto Abraão estava vivo, Deus não falava isso. Deus de Isaac, só a partir do momento que Isaac faleceu, Deus começou a se chamar assim. Então, aqui também, naquele momento, Deus deu uma notícia para o Moshe que ele não estava informado até então, que o pai dele tinha falecido. E por isso, Deus então falou, tira o seu sapato. Porque naquele momento, o Moshe tinha que sentar Shiva. E como a gente vê até no Rashi, o Rashi conta quanto tempo o Moshe ficou discutindo com Deus ali, conversando com Deus, foi 7 dias. Então, durante esses 7 dias, Deus mandou tirar o sapato, porque no momento que eu te informei que o teu pai está falecido, você precisa ficar de Shiva e, portanto, precisa ficar sem sapatos. Tem uma explicação um pouco mais profunda sobre o assunto também. E para a gente entender isso, primeiro precisa entender um outro conceito, que é o conceito que a gente faz toda manhã, uma brachá. Entre as brachot, fazemos de manhã cedo, está a brachá she'asali kol tzorki, que Deus fez me prover todas as minhas necessidades. Todas essas brachot, ditas de manhã cedo, algumas são ligadas a movimentos, por exemplo, abrir os olhos, nós podemos enxergar, por exemplo, que nós podemos andar, nós podemos levantar, se endireitar e assim por diante. E existem também as brachot que são ligadas às vestimentas. Nós agradecemos, podemos nos vestir, temos a kipá na cabeça e assim por diante. E uma das coisas que nós agradecemos é o calçado. Os calçados estão inclusos nessa brachá Shasali Kol Tzorki. Por isso em Yom Kippur e Shabeav, que não se calça sapatos de couro, não se fala essa brachá. Por quê? Porque essa brachá é sobre calçados de couro que nós vestimos todos os dias. E qual o conceito, o que tem a ver que Deus me provê todas as necessidades tem a ver com o fato de calçar sapatos de couro? Então, Tosefet Shabbat, Marshal, trazem que existem 4 reinos. Existe o reino mineral, reino vegetal, reino dos animais, e o reino dos falantes, seres humanos que falam e raciocinam. Cada um deles entra dentro do outro. Então, o mineral entra dentro do vegetal, o vegetal entra dentro do animal, o animal entra dentro dos falantes. Por quê? Porque o de cima domina sobre todos que estão abaixo deles. Portanto, no momento que uma pessoa veste, calça o sapato de couro, ele demonstra que ele domina sobre o couro, ele domina sobre os animais. E se ele domina sobre os animais, ele domina também sobre os reinos que estão abaixo do animal, que são os reinos vegetal e mineral. Por isso, quando a gente fala essa brachá, she'asali kol tzorki, justo sobre os sapatos. Por quê? Porque os sapatos demonstram que nós temos tudo aquilo que Deus nos deu. Que Deus nos provê tudo aquilo que nós necessitamos. Que são o quê? Tudo que está abaixo. Todos os reinos que estão abaixo. E isso é demonstrado no momento que a pessoa veste e calça o sapato. Demonstrando que ele domina sobre os reinos que estão abaixo dele, começando pelo reino animal. Baseado nisso, diz o Rav Yosef Shaul Natanzon, Rav de Levov, ele explica que aqui também Deus quis dizer para o Moshe, normalmente você calça o sapato demonstrando que você domina sobre o reino animal, vegetal e mineral. Mas nesse momento aqui, você está num lugar onde a terra, o reino mineral, é sagrado. Você não pode demonstrar que você domina sobre esse reino, porque você não está dominando sobre o reino mineral. Porque aqui o reino mineral está acima de você, ele é sagrado. E, portanto, naquele momento ele tinha a obrigação de tirar os seus sapatos, demonstrando que naquele momento ele não está tendo domínio sobre o que está abaixo dele. Tem até terra mais sagrada do que ele naquele local. Baseado nisso, o Rav Shlomo Zalman Auerbach, que abençoada a memória, explica o motivo pelo qual em Yom Kippur e Tisha B'Av não se anda de sapatos, de couro. Afinal, todo mundo pergunta, sapatos de pano ou de outros materiais, de borracha, às vezes são até mais confortáveis do que um sapato de couro. Então, qual é o conceito que justo o sapato de couro é proibido usar no dia de Yom Kippur e de Tisha B'Av? Então, ele explica, baseado no que a gente viu agora, quando a pessoa calça o sapato, ele demonstra um domínio sobre os demais reinos. Tanto Tisha B'Av como Yom Kippur não são dias para demonstrar domínio. São dias para a gente demonstrar como nós somos subjugados a Deus. Não dia para mostrar poderes. E, portanto, em ambos os dias, ficamos sem sapatos de couro somente. Que é o sapato que demonstra esse domínio. E da mesma forma, Deus nos livre, uma pessoa que está de Shiven, também não calça sapatos de couro. Isso também... Porque está escrito no versículo, no Eclesiastes, En Shilton Beyom Amavet, não tem domínio no dia do falecimento. Então, pelo mesmo motivo, uma pessoa enlutada demonstra que ele não tem domínio nenhum naqueles dias. Só para terminar com uma lição muito importante e bonita que a gente tem na nossa parashá, quando o Moshe está sendo ordenado por Deus para ir salvar o povo do Egito, ele diz, mas o Aharon, mais velho que eu, ele merece mais do que eu. Ele já é profeta. Por que justo eu? E Deus então fala, não tem problema. Ele não vai ficar chateado. Mas Moshe parece que não se contenta com isso. E Deus fala para ele, vai lá. Não só que você vai para o Egito, mas ainda por cima ele vai vir. Vai te receber. Ele está saindo para te receber. Ele vai te ver. E vai ficar feliz no seu coração. Em primeiro lugar, aqui o Rashi já diz que nesse mérito que ele, você está achando que ele vai ficar chateado, ele é mais velho, ele é mais importante, então ele merece ter esse cargo. Ele vai ficar chateado com você, Moshe, que está pegando um cargo alto, pelo contrário. O Aharon vai ficar feliz que você está tendo esse cargo. E nesse mérito, diz o Rashi, Aharon mereceu que o roche no peitoral vai ficar sobre o seu coração. Primeira lição muito importante que tem aqui, justamente é não ter inveja do outro. Não só não ter inveja, óbvio que não pode ter. Mas ainda pelo contrário, ficar feliz quando o outro tem algo de bom. Isso é um nível muito, muito alto, você vê que não é qualquer um. E o Aharon ainda mereceu ter o roche no coração dele por causa disso. Não só que ele não ficou chateado, quem é o Moshe? Meu irmão mais novo, caçulinha, ele não é profeta, ele vai merecer isso? Não, ele ficou contente, ficou muito feliz com isso. E mais ainda, o Moshe estava com medo, por quê? O Moshe falou, pode ser que o Aharon vai vir à minha direção e vai mostrar que ele está feliz, não tá chateado, mas quem me garante que no coração ele não tem guardado nenhum rancor por eu ter pegado o cargo tão alto. Por isso, aquele que lê todos os pensamentos disse para o Moshe, Verahav Samach Belibó. Passou poderia dizer, Deus podia dizer para o Moshe, ele vai te ver, ele vai ficar feliz. Não, Deus fala, ele vai te ver, ele vai ficar feliz no coração dele. Eu enxergo o coração dos seres humanos e eu sei que não é só que ele vai ficar feliz por fora. Ele vai ficar feliz no coração dele. Ele não vai ser uma pessoa dúbia, que por fora ele vai mostrar que, ah, tudo bem, não tem problema, imagina. Mas por dentro ele vai estar chateado. Não, ele vai estar com o coração também feliz. E por isso, está escrito, uma das leis do Roshen era veloizaka Roshen me'alpnei ha'efod. Que o Roshen não podia se mover de cima do efod. O efod era aquele avental que o Kohen Gadol usava. Explica-se em nome do Reboruch que efod tem o mesmo valor numérico de pé, boca. O avental que ele usava tem o mesmo valor numérico de boca. O Roshen ficava sobre o coração. Ou seja, o Roshen, o coração, não pode sair de cima da boca e a boca não pode se desligar do coração. Aqui demonstra por que, que justo por causa disso, o Aharon mereceu ter o Roshen no seu coração. Ele mereceu ter o Roshen no seu coração porque ele tinha a boca e o coração andavam juntos. O que o coração pensava, a boca falava, o que a boca falava era o que o coração pensava. Ele demonstrou aqui para o Moshe que ele tinha amor e ele estava feliz com o cargo do Moshe, não só por fora, mas também dentro do coração dele. E por isso a gente encontra que o Aharon, justo o Aharon, o Rev Shalom, o Rodef Shalom, ele amava a paz e corria, perseguia fazer paz. Não é que ele mantinha a paz entre as pessoas, ele procurava fazer a paz entre pessoas que estavam brigadas, inclusive. Como ele tinha essa força para poder convencer as pessoas e poder fazer a paz, justamente pelo fato de ele ser uma pessoa sincera. O que ele pensava no coração, o que ele falava, o que ele pensava.